Saudações a todos, aqui é o Vanderlei Castro e esse é o podcast Long Live Metal. A banda dessa semana na série Metal Union é Revolution Within, Thrash Groove Metal de Santa Maria da Feira, Portugal. Revolution Within formou-se em 2005 e em 2009 apresentou sua sonoridade ao mundo com o lançamento do primeiro álbum, Collision. Ano passado, a banda lançou seu mais novo álbum, que se chama Chaos, pelo selo Rastilhos Records, de Leiria. E vamos ouvir um pouco da Revolution Within com as músicas Back From The Shadows, Chaos e Take You Down, do álbum Chaos. agora vamos à entrevista cedida por Raça, vocalista que vai nos contar um pouco dos 15 anos de estrada da Revolution Within. E em destaque o álbum Chaos, lançado em 2020 pela gravadora Rastilius Records de Leiria.
Estamos aqui com o Raça, vocalista da Revolution Within, de Santa Maria da Feira, Portugal. E aí, Raça, tudo certo?
Olá, Vanderlei. Espero que esteja tudo bem contigo. Nesta fase de pandemia não tem sido fácil. E aqui em Portugal, difícil, mas no Brasil quero acreditar que ainda está pior, não é? Infelizmente.
Mas vamos lá, começar a nossa entrevista. Conta um pouco sobre como surgiu a banda lá em 2005.
Éramos jovens, aventureiros. É a velha história de muitas bandas que começam com um grupo de amigos que se juntam para fazer música, o tipo de música que gostam. E quando damos por ela, já passaram 15 anos e já temos 4 discos e já temos uma história bonita para contar. E queremos continuar por muitos e bons anos, naturalmente.
É, em 2009, né, que a banda lançou o primeiro álbum, Collison.
É verdade. E a brincar, já lá vão 12 anos que esse disco saiu. Parece que foi ontem, mas já passaram 12 anos, é verdade. Então, foi o nosso primeiro disco, sim.
Conta um pouco sobre como foi o lançamento desse álbum na época, por qual gravadora foi?
Na altura não tínhamos nada, nenhum registro anterior, portanto, tivemos a sorte de ter uma editora, que continua, curiosamente, a ser a mesma, que é a Rastilius Records. Pronto, tínhamos o disco em mão, a editora teve acesso ao disco, gostou do que ouviu, lançou e até hoje. O disco na altura foi muito bem recebido, fomos considerados banda revelação em Portugal. As 1000 cópias que na altura saíram já esgotaram, agora o disco já não se consegue à venda, está esgotado. Para nós é motivo de orgulho, naturalmente, não é?
Sim. O lançamento desse álbum, como foi o feedback na época que vocês receberam? Você abriu muitas portas?
Sim, não só o facto de sair um disco, mas também o facto de termos uma editora, o facto de termos feito um videoclipe. Na altura, apesar de sermos jovens e com pouco tempo de estrada, conseguimos fazer coisas interessantes. E as pessoas foram ouvindo, foram gostando, afeiçoando o som da banda. E ainda hoje em dia temos muita gente que nos fala e revivem o primeiro disco, é verdade. Nos pedem para tocar músicas que já não tocamos há muito tempo.
Os outros dois álbuns antes do Chaos, Straight From Within e o Annihilation, 2012 e 2016. Curiosamente, como você falou, né, todos eles foram lançados pela Rastilius Records. Conta um pouco sobre como é fazer parte de uma gravadora por tantos anos, assim, né? Algo que é um pouco, um tanto curioso hoje, né? Principalmente aqui no Brasil, difícil também de ver.
É fácil. No nosso caso, é fácil explicar o porquê desta longevidade na ligação. A Rastilius Records é provavelmente a maior e melhor editora independente em Portugal. Sem desprimor para as outras, mas é uma produtora honesta, íntegra, cumpre, honra os compromissos, está no mercado, fez agora 25 anos e não é por acaso, não é? Trabalhar com a Rastilius Records é ótimo para nós e acredito que também para Rastilius, de outra forma julgo que já a parceria já não existiria, portanto estamos satisfeitos uns com os outros e enquanto houver força e vontade de ambas as partes, continuaremos esta ligação, com certeza.
Com certeza, legal. Atualmente, como está o line-up da banda? E conta um pouco sobre como é todo o processo de composição.
A banda, sou eu o vocalista, o Raça. Nas guitarras temos o Matador e o Adriano. No baixo temos o Manu e na bateria o Tozé. O processo de composição não tem sido idêntico de disco para disco. Se calhar as pessoas que melhor conseguiriam responder a isso seria guitarrista ou as pessoas que entram mais diretamente na composição. Eu também acompanho a composição, também dou opinião, mas basicamente será um bocado isso. A ideia surge-nos na cabeça, tentamos depois passar isso para o instrumento, tentamos levar para o nosso local de ensaio uma música mais ou menos construída, com um esqueleto já, e depois é tentar revestir, é colocar os pormenores que fazem com que todos tenhamos o contributo no disco. Mas basicamente começa sempre por alguém que traz uma ideia, muito avançada ou não, e depois o resto da banda dá o feedback também. E quero acreditar que a maior parte das bandas componha dessa forma.
Sim. Em 2020 a banda lançou o álbum Chaos. Conta um pouco aí sobre como foi o lançamento desse álbum em plena pandemia.
Foi um caos. Foi muito complicado. Em 2019 concluímos no final do ano a gravação do disco e estava tudo previsto para que ele saísse em maio. Temos dois concertos, tínhamos uma série de concertos interessantes, concertos lá fora, festivais, etc. E de um momento para o outro aparece o maldito vírus. Estragou-nos os planos. Adiámos o lançamento do disco, que seria em maio, adiámos para novembro. Em novembro as coisas não melhoraram, mas também pensámos, vale a pena perder mais tempo e não lançar um disco de que temos tanto orgulho. Optámos por lançar o disco. Não sabemos se terá sido a melhor opção ou não, mas uma coisa é certa, ele tinha que vir cá para fora. Tínhamos que o mostrar ao mundo, porque estamos muito orgulhosos dele, e quanto mais tarde fosse, pior seria para nós enquanto músicos, e também se calhar um bocado para o público. Hoje em dia, se calhar, deveríamos tê-lo lançado em maio, não sei, lançá-lo mais tarde, também não sei responder. Há muita incerteza nesta fase de vida, e o caos, o disco Chaos, nunca fez tanto sentido esta palavra, o disco, e não foi intencional, atenção, o disco já se chamava Caos, o Chaos, antes da pandemia, uma infeliz coincidência.
Infelizmente. Conta um pouco sobre como foi todo o processo de produção desse álbum, e todos os álbuns foi produzido, gravado, teve a mesma produção de estúdio? Ou foi estúdios diferentes, produções diferentes?
Quatro álbuns, quatro estúdios diferentes, é verdade. Calhou ser assim. Neste último disco, optámos por ir gravar o Demigod, do nosso amigo Miguel Trezo, que já tinha gravado discos de bandas amigas.
Demigod Records?
Diga?
Demigod Records?
É, Demigod, sim. Sim. Pronto, foi uma escolha natural, decidimos mudar de estúdio e pronto, e não que os outros tivessem corrido mal, antes pelo contrário, nada a apontar, mas foi uma decisão tomada de ânimo, reunimos entre todos e decidimos que seria a melhor opção. E pronto, e o disco felizmente está muito bem conseguido, está muito bem produzido, muito bem trabalhado, esforçámos-nos imenso, foram 2 anos em que antes do o caos da epidemia, também tivemos o caos a nível interno, entradas e saídas de elementos. Este disco é um murro na mesa, é um alívio ele ter saído, estávamos a precisar de mostrar o que nós somos neste momento, estamos um bocado diferentes daquilo que éramos há uns anos atrás, evoluímos enquanto músicos, evoluímos enquanto pessoas, e é um bocado isso, quem ouvir este disco debruçar sobre as letras, sobre o conteúdo, a estrutura das músicas, vai identificar-se bastante com isto. É um disco que dá, põe o dedo na ferida, que é um disco que dá um murro na realidade. E foi essa a nossa intenção desde o início.
Nesses 15 anos de estrada aí, a banda teve oportunidade de se apresentar com grandes nomes do metal, né? Com Carcass, Mastodon e por aí vai. E além disso, 2 grandes festivais da Europa, que é o Wacken Open Air da Alemanha e o Resurrection Fest da Espanha, né? Conta um pouco sobre como foi se apresentar com esses grandes nomes do metal, e em especial o Wacken Open Air e o Resurrection Fest.
Claro que nós, quando começamos a banda, sempre tivemos o sonho, a ilusão de participar nestes eventos grandes. Tivemos a sorte disso acontecer. Ao chegarmos lá, percebemos que com um bocado de trabalho, um bocado de sorte, um bocado de qualidade, tudo somado, se calhar não é assim tão impossível de participar nestes grandes eventos. Mas lá está, nós também temos 15 anos e isto não se conquista de um dia para o outro. É a insistência, a longevidade também, a vontade, dar os concertos com energia, as pessoas perceberem que cada concerto nosso é uma celebração. É um concerto em que damos tudo o que temos e o que não temos. E isso reflete-se. A partir desse momento, temos a atitude, temos a vontade de fazer as coisas, conseguimos transmitir isso para o público e a reação do público, regra geral, é sempre assim também. Nós transmitimos energia positiva e o público absorve essa energia positiva. Também o nosso estilo é um bocado propício a isso, não é?
Certo. Conta um pouco sobre as questões atuais que a banda vem enfrentando e o que tem de novidade, hein?
Pronto, o disco saiu agora há pouco tempo, saiu há 4 meses atrás, 5, mas ainda temos algumas surpresas que estamos a contar lançar em breve. Eu posso adiantar sem problema nenhum. No disco nós já temos uma participação com os vocalistas de Ângelos Apátrida e Crisix, duas bandas que eu tenho ideia que já foram ao Brasil. E são espanholas as duas bandas. Mas nós vamos lançar agora uma música que faz parte do disco, mas que vamos lançar como um convidado na voz, que é o vocalista dos Decapitated, nome grande na Europa e também na América, com certeza. A ideia é um bocado essa. Lá está. Assim como já participamos nos festivais grandes, também conseguimos provar que nos conseguimos associar já a grandes nomes da música. E, claro, o objetivo desta parceria ou desta ligação é um bocado também chegar ao maior número possível de pessoas. Vamos ter vinil, ainda não tínhamos anunciado, mas vamos fazer o lançamento deste disco em vinil. Estamos a preparar, se tudo correr bem, vamos ter o nosso disco no Brasil, com essa música como tema bónus, ou seja, no Brasil e no Japão provavelmente vamos ter uma edição especial em que vamos ter esse bónus, essa música como vocalista dos Decapitated. Provavelmente não iremos lançar esse disco de outra forma que não em discos com edições especiais, que é para tornar o disco mais apetecível. Pronto, tínhamos a ideia de lançar mais um videoclipe, mas não faz sentido nesta fase, se calhar. É esperar agora que as portas abram e dar o máximo possível de concertos, atacar os concertos no estrangeiro. Este ano, curiosamente, só vamos ter um evento, para já, confirmado em Espanha, é que nem em Portugal. As coisas só agora é que abriram com a pandemia e está tudo muito limitado a nível de lugares e os promotores não podem arriscar, o que é normal.
Sim, com certeza. Em questão dos eventos online, a banda já participou de algum ou tem algum para participar?
Fomos convidados, mas infelizmente não foi possível. A ideia dos eventos online não é que nos agrade, mas é a única forma que temos nesta altura, se calhar, de mostrar a nossa música. Assim como o nosso concerto de lançamento do disco, por exemplo, nós demos o concerto para público sentado, que é um bocado contra a natura, não é? Os nossos concertos, por norma, há movimentação à frente, há headbang, há mocha, há tudo o que um concerto mental, se calhar, exige. Mas, curiosamente, esse concerto, apesar de ser para público sentado, acabou por correr bem e não desgostamos. A mesma coisa se aplica aos eventos online. Mas não foi possível porque nós, depois que lançámos o disco em novembro, ainda não estivemos juntos, os 5. Ainda não nos juntámos. E um concerto de Revolution Within necessita de trabalho prévio. Ou seja, nós, se tivermos um concerto, não podemos estar semanas sem ensaiar, e nós já estamos há meses sem ensaiar juntos. Portanto, não fizemos eventos online apenas e só por esse motivo. Indisponibilidade da banda.
Certo. Bom, Raça, essa foi a entrevista aí. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí de fazer parte do nosso trabalho com Long Live Metal.
Long Live, muito obrigado pela oportunidade, Vanderlei. Um prazer para mim, espero que isto seja o início de muitas ambições contigo e que espero de coração que seja possível um dia nós irmos até ao Brasil. É um dos sonhos que nós enquanto banda temos, fazer uma tour na América do Sul, e quero acreditar que muito graças a ti também e ao teu programa que vamos conseguir fazer isso. Sabemos que tens muitas pessoas que te acompanham e esperamos chegar ao máximo possível de pessoas e que te ajudemos também a conquistar mais público. Isto é mutualismo. Ajudas-me e nós ajudamos-te.
Com certeza. Muito obrigado. Um grande abraço.
Muito obrigado. Cheers.
Acabamos de conferir a entrevista cedida por Raça, vocalista da Revolution Weeping, thrash groove metal de Santa Maria da Feira, Portugal. Raça nos contou como foi o início da banda em 2005 e a parceria com a gravadora Rastilhos Records de Leiria, Portugal, que lançou todos os álbuns e em destaque o álbum Chaos de 2020. E para encerrar o podcast de hoje, vamos ouvir mais um pouco da sonoridade da Revolution Weeping com as músicas You Will Burn, I Fear Nothing e Days of Anger, do álbum Chaos. Grande abraço e até a próxima!
Essa é uma produção da Alma Londrina Rádio Web. Produção radiofônica Teixeira Quintiliano, edição de áudio Thiago Franzin, coordenação da Rádio Web Daniel Thomas
e apresentação Vanderlei Castro.
Patrocínio do ProMic.